Está começando mais um Boletim no Rádio, o podcast do Sistema FAEP Senar Paraná, onde os jornalistas da equipe de comunicação comentam as notícias da próxima edição da revista Boletim Informativo. Hoje nós falamos da edição número 1499 desse Boletim Informativo e temos um convidado aqui muito especial, que é o Guilherme Souza Dias, zootecnista do Departamento Técnico Econômico da FAEP. Tudo bem, Guilherme?
Olá, André. Boa tarde. Um prazer estar participando aqui junto com os ouvintes.
Eu queria chamar aqui o nosso amigo participante aí de todas as semanas, Antônio Senkovski. Tudo bom, Antônio?
Tudo bem, André. Um grande abraço para todos que estão nos ouvindo aí.
E por último, mas não menos importante, o nosso queridíssimo Felipe Aníbal. Como é que vai, Felipe?
Salve, salve, André. Você que nos ouve. Tudo jóia.
Então, meus amigos, esse boletim 1499, ele tem uma informação aí que é uma novidade que já está valendo aí. Você que é pecuarista, você que é criador de animais aí, tem que ficar muito atento que já está valendo o cadastro, a necessidade de você cadastrar os seus animais. Ô Guilherme, como é que é esse processo que a ADAPAR, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, está conduzindo?
Bom, vamos lá, dá para a gente trazer um pouquinho do histórico, né? Agora com a retirada da vacinação contra a febre aftosa, o monitoramento dos rebanhos tem sido feito de maneira mais, vamos dizer assim, com uma lupa um pouco maior em cima dos rebanhos, né? A ADAPAR, ela substituiu a comprovação da vacinação pela campanha de atualização de rebanho lá junto à agência. Então, toda propriedade que tem animais de interesse econômico, animais de produção, seja animais de trabalho, suínos, aves, peixes, até mesmo caixa de abelhas, eles precisam informar a agência a quantidade, espécie, as categorias animais que tem nessa propriedade.
Só para ver se eu entendi, antigamente esse controle era feito quando você ia vacinar os animais para febre aftosa, daí pelo número de vacinas você tinha uma ideia do rebanho, era mais ou menos isso?
Mais ou menos assim, as campanhas diziam que em maio você tinha que vacinar os animais até 24 meses de idade e comprovar, apresentar nota fiscal, informar a quantidade de doses adquiridas e animais vacinados, e no final do ano, em novembro, você faria a vacinação de todo o rebanho e também faria essa comprovação. Então, dessa maneira, da parte tinha o conhecimento da população bovina ali existente nas propriedades.
Esse, pelo jeito, é um levantamento mais amplo, né? Vai pegar outras espécies e não só animais, como você falou, né? Animais de vocação econômica, mas também animais que vão para exposição, também vão ter que participar desse cadastro.
Exatamente. Como é a agência responsável pela vigilância sanitária aqui, né? A vigilância não, a defesa agropecuária aqui no estado do Paraná, eles estão... A gente conhecer o rebanho, conhecer a quantidade de animais que tem em cada propriedade e nas propriedades circunvizinhas é uma informação extremamente estratégica do ponto de vista de emergência sanitária, por exemplo. Uhum. Se acontece alguma ocorrência sanitária em uma propriedade, a agência já conhece a quantidade de rebanhos que você vai ter num raio de 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 até 10 quilômetros. E isso contribui muito com a velocidade de resposta para o saneamento dessa emergência.
E caso o camarada não faça o cadastro dos seus animais, ele pode sofrer alguma sanção, alguma punição?
Sim, do ponto de vista, vamos dizer assim, de como cadeia produtiva, é importante que todo produtor faça o seu papel. A sanidade, a vigilância, ela não é um papel único e exclusivamente da ADAPAR, é de todo o setor, seja a sociedade civil, sejam os próprios produtores e os outros órgãos, todo mundo tem que contribuir para a manutenção, para a condução de uma atividade com qualidade, com informações atualizadas e obedecendo aos procedimentos. Quem não fizer a atualização cadastral está aí passível a multas, a sanções e interrupção da emissão da GTA.
Ou seja,
propriedade.
O cara não pode mais transitar com o seu animal se ele não fizer o cadastro.
Exatamente, ele tem que estar tudo, vamos dizer assim, redondinho junto à agência, né, para que não haja o bloqueio, né, da emissão das guias de trânsito animal. Aquele produtor que não fizer isso, ele não vai poder movimentar animais, além de estar sujeito aí às outras sanções.
E vamos falar agora para o nosso ouvinte, né? Você que está nos ouvindo, que tem criação de animais, aí trabalha com a pecuária, onde que você tem que fazer o cadastro?
Olha, tem diversas opções disponíveis. Você pode ir até a sua unidade local de sanidade agropecuária da ADAPAR, né? As UNSAS regionais aí em todo o estado. Você pode fazer isso nas prefeituras municipais, né, autorizadas, que são os escritórios de atendimento municipal, e nos sindicatos rurais habilitados, né? Os sindicatos rurais, no início do ano, se habilitaram a fazer a emissão de GTA e eles também estão sendo aí credenciados e capacitados para fazerem aí a atualização cadastral do rebanho. O pecuarista também, que tiver mais intimidade, né, com as ferramentas de informática, com o computador, ele pode se cadastrar, né, lá no site da DAPAR e ele mesmo faz a sua comprovação.
Ah, bacana. Então fica a dica aí para você, ouvinte criador de animais, aí não deixe para amanhã. Tem um prazo, Guilherme, para o cara preencher esse cadastro?
A campanha iniciou na sexta-feira, agora dia 1º, e ela vai até o dia 30 de novembro.
Então, atenção aí, hein?
Você não vai fazer a piada das abelhas agora?
Pois é, diz que tá dando muito problema, Guilherme. Quando você vai cadastrar abelha, o pessoal demora, porque cada colmeia tem 5 mil, às vezes 10 mil animais, aí fica uma fila. Como resolver isso?
Não, cara, você não precisa cadastrar as abelhas individualmente, né? Você cadastra aí as caixas de abelha que você tem na sua propriedade.
Ah, bom! Pô, eu tava com medo aqui, bicho, que as minhas mandaçaias aqui iam dar um trabalho, mas então vai dar tudo certo. Certo aí. É por caixa.
É um pândego.
Essa piada chegou a me dar uma ferroada agora.
E vocês sabiam que, já que o papo é pecuária, gente, não sei se vocês e os nossos ouvintes estão sabendo, mas agora, dia 22 de novembro, nós temos a final do PER, que é o Programa Empreendedor Rural, agora de 2019. E dos 10 projetos finalistas, 8 deles têm como objeto aí de melhoria na propriedade a pecuária.
Olha aí.
Ou seja, a pecuária aí, eu não sei se dá para a gente notar que tem tendências aí, que o PER acaba sendo meio que um termômetro disso, mas dá para a gente supor que a pecuária está aí crescendo em importância, né, na visão econômica aí dos nossos empreendedores, né? Muito projeto de compost barn, projeto na área de apicultura, ou seja, a turma está...
Uma atividade que está procurando especialização e procurando orientar a tua atividade, é isso, Guilherme?
Exatamente, é muito bacana a gente ver o incremento da transformação de uma propriedade rural em um empreendimento rural mesmo, o pessoal buscando qualificação, aprendendo os conceitos de fluxo de caixa, enfim, profissionalizando ainda mais, né? E intensificando o uso de tecnologia nas propriedades rurais. Isso é muito bacana, a gente vê que não é à toa que a produção seja leiteira, enfim, aqui do estado do Paraná ele só cresce.
E é uma coisa interessante que a gente percebeu na semana passada, quando estávamos aqui debruçados sobre os dados do censo agropecuário, né, que nos últimos 10 anos o crescimento de todas as atividades que envolvem a criação de animais aqui no estado, ela foi muito significativa, né, esse crescimento, esse incremento, tanto em rebanho quanto em VBP, né? Então, a gente percebe realmente, André, eu acho que dá para cravar que é sim uma tendência e o Paraná cada vez mais tem crescido nessa área, né?
Se especializado, é verdade. E sabe que dá para a gente fazer um link também com essa necessidade de especialização do pecuarista, né, para ele se tornar competitivo? Isso vai ao encontro da matéria de capa dessa edição que circula semana que vem, a 1499, que ela trata de dados do CAGED, do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, que trouxeram aí um quadro que me parece que tem uma mudança em campo aí ocorrendo, né, Aníbal?
É uma mudança em campo e que tá uma mudança que está muito alinhada com a vocação aqui do Senar, né? Que é de apostar na qualificação. O nosso departamento técnico econômico, na pessoa de um dos nossos economistas, Luiz Eliezer Ferreira, fez esse levantamento ali no CAGED dos últimos 20 anos. E o que mostra esse levantamento assim, em essência, para trocar em miúdos? Que 20 anos atrás, a maioria dos empregos no campo estavam ocupados por pessoas com escolaridade até o 5º ano e até o 9º ano. E essa curva vem caindo ao longo das últimas 2 décadas, paralelamente foi subindo a curva dos empregados com pelo menos até o ensino médio completo. Olha, então isso mostra que o quê? Que o campo está empregando pessoas com um grau maior de escolarização e que ao mesmo tempo essa escolarização por si não basta. O mercado de trabalho tem demandado cada vez mais um perfil mais alinhado com as novas tecnologias, com as boas práticas. E aí, nessa seara que entra o Senar, né? Oferecendo mais de 300 cursos de capacitação e que vão ao encontro do que os diversos setores da agropecuária necessitam.
Sabe que eu lembrei até, Aníbal, de uma matéria que nós comentamos na semana passada, que era um produtor, uma agroindústria de morango aqui na região metropolitana de Curitiba, que pagava mais para a produção quando o produtor tinha o curso do Senar. Ou seja, acaba sendo um diferencial até no bolso, né? Na remuneração, isso reflete diretamente, né, o nível de qualificação da pessoa com a renda.
Isso, e assim, a gente está passando por um momento meio complicado na economia em âmbito de país, né? Temos aí mais de 12 milhões de desempregados. E por que não olhar a pessoa que tá desempregada, não olhar com carinho, de repente, pro campo, né? O campo é uma... vem remunerando bem, né? A gente tem aqui no, nessa matéria alguns personagens, alguns exemplos de pessoas que trabalharam no campo, que tentaram, migraram para a cidade, que viram que não valia a pena e o que aconteceu, acabaram voltando pro campo. Então, acho que isso é um indicativo,
né?
Exatamente, de quanto o campo tá absorvendo, assim. E para usar até uma expressão que o Luiz Eliezer usou na matéria, o campo está um celeiro de oportunidades, né?
Olha,
então tá abrindo muitas possibilidades e o cenário vem oferecendo esse complemento, vem oferecendo a capacitação, a ferramenta para que o cidadão consiga, esteja apto para trabalhar, para suprir essa demanda do campo.
E oferecendo gratuitamente, né? Sempre bom lembrar que os cursos do Senar são gratuitos, né? Ou seja, a oportunidade está lá, basta você agarrá-la.
Um,
né,
outro ponto interessante, André, ao mesmo tempo, a gente ouviu muitos produtores rurais, né? Que mantêm seus negócios nas mais diversas atividades, né? Na pecuária leiteira, até o Guilherme até pode falar um pouco de como mudou esse perfil, né? Que 20 anos atrás, o trabalhador do campo não precisava ter grandes competências, né? Era um trabalho mais braçal, por assim dizer. Hoje não. Hoje um trabalhador para trabalhar na pecuária leiteira, por exemplo, ou no aviário, ele precisa estar familiarizado com tecnologias, entender minimamente ali das ferramentas digitais, enfim, mudou muito as competências necessárias para que essa pessoa vá trabalhar nessas atividades, não é, Guilherme?
Com certeza, eu acho que isso vale até o gancho daquilo que o Luiz colocou na matéria, né? É um celeiro de oportunidades e existem muitas oportunidades. O campo, assim, para desenvolvimento, vamos dizer assim, do campo, desculpa o pleonasmo, mas tem muito espaço para crescer, tem muita tecnologia para ser adotada, a informatização do campo é uma coisa que vem crescendo e muito. Na pecuária leiteira, por exemplo, há 20 anos era muito mais comum o uso de, por exemplo, balde ao pé. Hoje, com as ordenhadeiras, até mesmo das mais simples, até com ordenha canalizada e tal, tem aumentado bastante o uso, tem tornado a produção mais eficiente e, naturalmente, para você conseguir operar esses equipamentos e tal, isso vai demandar um pouco mais de qualificação do trabalhador. Nesse sentido, o cenário ele tem os itinerários formativos que têm evoluído bastante, o da pecuária leiteira, tem toda uma gama de cursos que ele traz toda essa questão de atualização, de diferentes equipamentos que são utilizados na ordem e tal, tudo isso para preparar melhor o colaborador, né, para estar desenvolvendo essas atividades aí.
Ou seja, a oportunidade existe, mas o trabalhador precisa estar preparado, né? Precisa estar preparado para quando essa oportunidade surgir, poder fazer frente, agarrar essa oportunidade. E, paralelamente, ele tendo essa qualificação, a gente vê ali que os dados do Caged comprovam isso, o nível de salário também aumenta um pouquinho. Então, o cara vai ser remunerado por isso, vai ser remunerado por essa capacitação, por essas competências que ele tem desenvolvido.
E tem algum perfil mais demandado? Assim, a gente consegue ver algum setor que tem buscado mais esse trabalhador?
Olha, assim, André, o que os dados brutos nos demonstram é que, assim, tem subido bastante o nível de empregabilidade do funcionário que tem pelo menos até o segundo grau e no nível superior praticamente está oscilando esse percentual. Mas para além da frieza dos números, assim, o que a gente sentiu conversando com os produtores é que está se optando por um perfil proativo no que diz respeito à busca pela qualificação, né? Ou seja, é aquele funcionário, aquele trabalhador que não fica acomodado com aquele grau de conhecimento que ele tem, que pelo contrário ele busca atualização constante, principalmente antenado com as novas tecnologias. E quando eu digo novas tecnologias, não digo apenas o aspecto digital, mas as novas técnicas, novos métodos que estejam em estudo ou em desenvolvimento.
Maravilha! E saindo um pouco do universo da pecuária, do trabalho, indo um pouco para a agricultura, o Antônio, tem uma dupla aí que está fazendo sucesso aí nas lavouras paranaenses, né?
Exatamente, é o hit da produtividade cantado por essa dupla, trigo e soja, né?
Olha aí, rapaz, a gente sabe que, vamos dizer assim, as boas práticas, né, sempre recomendam que você faça a rotação de cultura, né? Mas a gente sempre tem nessa equação o componente financeiro, que é o agricultor, que ele está no direito dele, ele quer plantar a cultura que vai lhe remunerar melhor. E às vezes o trigo não está assim, aquelas coisas de preço, né? Mesmo assim, vale a pena plantar trigo entre a soja?
Olha, é o que as pesquisas aí dos institutos que se debruçam em cima dessa questão, há décadas apontam, né? É, a Embrapa Soja, por exemplo, tem um estudo que mostra aí nos últimos anos que há um aumento de produtividade naquelas áreas onde você colhe o trigo e planta a soja de cerca de 9 sacas por hectare.
Olha aí, é bastante coisa.
E além desse aumento na produtividade, há ainda uma economia de cerca de R$130, segundo esse mesmo estudo, R$130 por hectare na hora de você controlar as ervas daninhas, porque o trigo forma uma densidade maior, uma palhada muito com a maior qualidade e retarda o desenvolvimento das ervas daninhas, algumas delas que possuem resistência a alguns herbicidas, né? Como a buva e o amargoso, principalmente aqui no Paraná. Então, já começa pelos benefícios no plano econômico, mas os benefícios dessa relação vão muito além, porque ainda há índices agronômicos que melhoram muito com essa integração. E além da questão da formação do solo, também a conservação do solo é melhorada, porque há uma maior matéria orgânica, variedade de micro-organismos ali e tudo isso, né? E uma coisa interessante de a gente reforçar, né? A gente trata isso na matéria, que também não é dizer assim, agora todo ano o produtor vai plantar trigo e soja, né? Esses estudos mostram esses resultados positivos dentro da composição do sistema de rotação de cultura, né? Então, por exemplo, a Fundação de Pesquisa lá da Agrária, né, que é a FAPA, eles fizeram um estudo também, fazem há mais de 20 anos lá o estudo deles, e mostram que os sistemas que apostam em 25% da área de trigo, comparando com outras coisas no inverno, e a cada ano mudando essa área e plantando soja no verão, você consegue, depois de 6 anos, ter mais faturamento nessa área do que aquelas pessoas que ficaram na monocultura, trigo-soja. Então, a partir o produtor pode fazer essa conta que você estava falando no começo, né, André? Ah, o faturamento, se eu plantar trigo e soja, vai ser maior. Em 1, 2 anos, isso realmente é verdade. Mas aí, o faturamento vai caindo, porque vai diminuindo a qualidade desse solo, você vai perdendo matéria orgânica, a erosão vai levando embora a sua riqueza, né? E chega uma hora que o pessoal que faz tudo direitinho, faz essa rotação de cultura, né, consegue colher esses resultados.
Ou seja, ela precisa de uma visão de longo prazo aí para você planejar como que você vai conduzir, cuidar do teu solo, da tua lavoura aí, mesmo não tendo esse resultado imediato tão bom assim. Eu acho que é importante essa matéria, Antônio, que ela vem num momento em que mostra para o produtor que é necessário você ter essa visão de longo prazo, né? Que esse imediatismo, às vezes, para ganhar com a soja em Chicago, isso pode, lá na frente, trazer uma péssima notícia, né?
Até porque, muitas vezes, o sistema produtivo do produtor centra todas as suas fichas em uma cultura só, que é a soja. E aí, de repente, naquele ano, se ele tivesse apostado em uma parte da sua propriedade em outros cultivos, ele poderia pelo menos ter diluído os custos dele.
É verdade.
Né? E aí ele já tem o equipamento, já tem a expertise, que é o mais difícil, né? Então, assim, também não estou dizendo para todo mundo, saiam plantando trigo por aí. A gente sabe que as condições são de cada um são particulares,
cada região
é diferente, né? Mas assim, é uma questão importante de observar como opção de rotação de cultura, né? E os números comprovam que, além da possibilidade de ter um ganho na cultura em si, os benefícios para a lavoura, para a safra de verão, são, assim, fantásticos.
Maravilha! Bom, nós vamos ficando por aqui. Eu queria agradecer aí os amigos de bancada, agradecer o Guilherme e Souza Dias aí. Venha sempre que quiser, Guilherme, é um prazer, uma alegria.
Com certeza, foi a primeira participação aqui, mas já gostei do modelo. É um prazer a gente tá aí presente, tá se comunicando com o campo e estamos à disposição.
Maravilha! Bem, você que quer ouvir outros episódios desse podcast, você encontra lá no nosso site www.sistemafai.org.br. Aí no menu rádio você encontra todos os episódios do nosso podcast. Você também pode ouvir esse podcast nas redes sociais, como o YouTube, o Spotify. Não precisa nem ter conta premium do Spotify, viu? Com a sua conta normal você já consegue ouvir nosso podcast numa boa. Então é isso, meus amigos. A edição é de Lucas Silva. A coordenação de comunicação é de Carlos Guimarães. Até semana que vem!